Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Neste programa, uma repetente, Margarida Luna de Carvalho, e dois estreantes, Conceição Bernardino e Rui Cunha. A prosa fica a ganhar neste Lugar aos Outros. Margarida Luna de Carvalho, a maçã de junho, porque esse foi o nome que deu ao seu blog, para mim, viagem frequente porque obrigatória. Li trabalhos da Margarida no Lugar aos Outros número 3, vai, pois, mais de um ano. Dizia nessa altura, tentando descrevê-la e usando palavras suas, que era uma mulher dividida entre o vício da paixão e a necessidade do raciocínio. Desta vez, ao entrar em contacto com ela e informando-a de que iria voltar a ler trabalhos seus, insisti que queria palavras novas para a descrever. Sei que é uma grande maldade para a grande maioria dos autores que leio pedir uma nota biográfica. Mas insisti a tal ponto que a Margarida Luna de Carvalho me enviou um belo texto que vou ler na íntegra. Falar de mim. Depois de algumas tentativas falhadas, coloquei um espelho à minha frente para ver se me revejo na imagem refletida à qual tento ser fiel. Ao primeiro relance, vi uma miúda que, aos 7 anos, planificou pormenorizadamente a sua vida futura, alterada repentinamente quando uma senhora professora, perante a apresentação de um trabalho da escola, disse: "Menina, ninguém adulto ganha a vida a escrever livros sobre sonhos, ou o que quer que seja. Faça lá outra composição sobre a sua futura profissão, mas desta vez sem essas patetices." Escrevi que ia ser professora, que iria alcançar a eternidade fazendo passar os meus conhecimentos e os de outros, e que assim ia viver muito mais, ia viver para sempre. Tive 20 na composição, e no final afirmei à dita senhora que, afinal, se podia ganhar a vida a escrever sobre os sonhos, da mesma forma como se ganha um 20 escrevendo o que não se sente. E assim arquitetei o meu futuro de professora de ciências, meio porque sim, meio porque tem de ser. Arrisquei o ensino e apaixonei-me pela sensação de fazer os outros descobrirem que aprenderam. E depois? Depois o presente fez de mim o que no passado nunca pensei vir a ser o meu futuro. Olho agora com mais atenção. A miúda aparenta traços de mulher, e andar desengonçado nos seus saltos altos amarelos, impostos por quem acha que o hábito faz o monge. Depois, acontece que nem escrevo, nem ensino. Perdi o rumo do meu futuro. Ah, mas não me perdi. Continuo a gostar de arquitetar destinos, o meu e o dos outros. Continuo a ensinar-me e, por vezes, a tentar escrever-me. Vamos ouvir agora, de Margarida Luna de Carvalho, Já Não Moro. Se corro pela rua e rasgo um grito pelas roupas dos estendais com cheiro a sabão, é porque já não moro aí. Se bates 3 vezes, como sempre fizeste, com aquela cadência definida e a resposta já não ecoa do fundo, é porque já não moro em ti. Se insistes em ficar parado, a pensar que escutas alguma coisa quando tudo o que vês é uma grande mentira, é porque já não moras em mim. Se são agora as minhas mãos que me aprisionam o corpo e por eles espalham impulsos acetinados que me arqueiam o dorso, é porque já não moro em mim. E a repetente Margarida Luna de Carvalho, vai terminar a sua presença no Lugar aos Outros de hoje com outro poema. A que devo a atenção? Um dia a Margarida há de voltar, fica prometido. Não sei o que detém mais a minha atenção. Se o algemar dos meus pulsos pelas tuas mãos, se o teu respirar sincronizado com o bater do meu peito tenso. E mesmo quando reafirmo a intenção de mover as minhas mãos pela tua pele, soltas o teu olhar, cuja intensidade condiz com a pressão da tua boca no meu peito, no meu ventre, onde tu queres. E continuo sem saber se dou mais atenção à tua boca ou ao curvar involuntário do meu dorso. A Conceição Bernardino tem uma profissão onde são em maior número os números que as palavras. Isso não a impede, porém, de amar as artes e a escrita em particular. Essa paixão já a encaminhou para a publicação de um livro intitulado Alma Poética. No momento da apresentação, diz Conceição Bernardino, foi então que me apercebi que o mais importante naquela noite não era o facto de estar a lançar o meu primeiro livrinho, mas sim a ternura que se recebe entre a igualdade das diferenças que se constroem em amizades. Vamos ouvir de Conceição Bernardino o poema a que deu o nome de Insanidade Perfeita. Sinto-me cansada. Já me faltam as palavras. As que saboreio entre dissabores da minha própria loucura. Já não sinto o meu corpo. As vogais consomem-no. Adormecem brandas consoantes. Ficam tantas frases por dizer. Aquelas que já não consigo escrever. Falta-me a força. A caneta começa a tremer, soluça. O meu olhar constrói o que o meu pensamento rejeita. Esta sou eu, a doce mulher, a insana poeta. Quando entrei em contacto com o Rui Cunha, informando de que o seu trabalho me tinha chegado pela mão de uma sua amiga, ele respondeu-me, pegando nas mãos, dizendo: sempre, e desde que senti o sabor ácido da paixão, gostei de olhar as mãos. Não vou poetizar sobre as mãos ou sobre a sua poesia manual. As mãos que empurram. Sabe, ainda apaixonado pelas mãos, viajei por aqui e por ali. Depois de faz longo, hoje sei apreciar melhor os pés. Por causa dela, uma paixão fora de fronteiras. Os dela, de pés finos e brancos. E Rui Cunha diz-me que nasceu em Torre Deita, Viseu, em 1981, e que provavelmente morrerá em África de caril nos lábios. O resto é sem interesse, remata. Ouçamos um texto de Rui Cunha. Thank you. Do autocarro vai e vem e ouvi isto. Sim, o autocarro vai e vem e para sempre no bordel abandonado. Perto dessa casa vazia, fechada pelas autoridades. Fechada há cerca de um mês. Sim, o autocarro vai e vem. Sabes como? É claro, começa a última viagem às 7h40, sim, da tarde. Mas volta na manhã seguinte. Do vidro vejo o vai sem vem de ervas, plantas e árvores. Arrastadas e desfeitas em geleia verde pela velocidade do veículo. Porque, bom, conto-te porque me esqueço de tudo. E isso conto-te. Conto-te com a certeza de que tudo o que digo desaparecerá com o teu grito de raiva ou que provavelmente desaparecerá contigo no momento em que te incinerares em pó e lesmas ou em bolor ou em musgo úmido de memória em suicídio. E não voltarás. Tudo ficará. Tenho a certeza. Flutua a minha infância porque sou, sim, infantil. Sei que ainda sou infantil. Porque não tenho dúvidas que o sexo duro da manhã fecunda à noite durante a tarde. Sim, conto-te ainda assim, porque nada disto tem importância. Porque o que te digo e o que te vou dizer é merda, que não presta para nada. Nada disto nos vai fazer mais felizes. Mas é tarde. E este zumbido de silêncio, pleno de uma inutilidade esmagadora. E a inutilidade do que sempre te conto, digo-te. Cala-te de uma vez. Não percebes que estamos num ir e continuar, num não ir e um não continuar? E que me masturbo porque o teto fissurado continua e a minha memória não me permite deitar de barriga para o ar? Porque os meus pulsos são cogitações que vão e vêm, como as velas dos barcos, balouçam lambidas pela marzia? Que quero manter-te imóvel e não consigo? Enervas-me, raiva! Bem, dizia que te vi e ri-me. Não, que horas seria, não sei. Algo por volta das 7h50. Sim, claro, da tarde. Dizia. Elas, umas senhoras, sim, velhas. Bom, eram assim, gordas. Uma era mais gorda que a outra. A outra não seria assim tão gorda, mas tinha aquela gordura acumulada por volta do umbigo. Sim, percebi com facilidade, porque o autocarro estava parado. Claro, na paragem. Bom, agarrei-me com um sorriso nos lábios, porque me queria rir. Porque, calma, a paragem está em frente a um bordel. Sim, sei que não conheces. Eu também não, porque nunca lá fui. Gosto, quer dizer, não sei. Acho que daquele não. Daquele não porque é um daqueles que parecem sujos. E imagino as mulheres tristes. Mulheres que acordam e veem pela janela Babilónias. Mulheres que escorregam dentro dos sonhos. Mulheres que durante a noite apalpam sexos, falos. Bebem os sexos com a tristeza numa taberna russa no inverno. Mulheres que imaginam casas caiadas, branco. Bom, mas as velhas mulheres, sim, as que falava há pouco, tinham ar de mulheres de família. Daquelas de bolsa numa mão e noutra um saco de papel de pão. Daquelas que de certo falariam todos os dias sobre o bordel, que deveria ser fechado porque era uma casa indigna. Casa de putas, diziam as velhas frente à lareira longe dos netos. Diziam na fonte as velhas umas às outras. Diziam as velhas enquanto espoldravam as videiras, enquanto relentavam o milho. Mas a casa de putas continuava. E à noite, isto já sei, porque passo lá de noite e via, digo, à noite muitos carros paravam, muitos sim, muitos mesmo, estacionavam no parque ao lado da casa, cercado por uma sebe vestida de roseiras embuchadas e, por vezes, não muito usual, um rapaz de tronco nu cavava-as. Deitava herbicida nas ervas daninhas, vês? Se fosse escritor, que bela paródia poderia fazer com as rosas. As ervas daninhas e o homem que surfatava com o líquido de aviar, mas dizia que a casa de mulheres era um vai-vem de carros. E a casa continuava lá, de manhã e de noite, no meu vai-vem de casa para a cidade e da cidade para casa. Mas as rosas e as velhas, e dentro do autocarro sorri com vontade de rir, as velhas de fora da cerca arrancavam e apoiavam as rosas no regaço e riam. Claro que não as consegui ouvir, porque usava auscultadores e estava dentro do autocarro. Porque via as bocas abertas. Porque um rosto feliz é matemático. Dizia, cala-te, ouvia, sei lá. Sim, um daqueles álbuns não são estranhos, são diferentes. Dizia eu que as rosas eram bonitas. que as rosas estavam pintadas com prazer vivo. Sim, prazer também é uma cor. E a cor prazer estava viva e acordada. As rosas pareciam acordadas, como numa insónia longa. Bom, as rosas, as velhas mulheres arrancavam-nas. E foi isto que me fez rir. Arrancavam-nas da cerca abandonada do bordel. Do bordel abandonado. Da casa vazia fechada pelas autoridades. E levavam as rosas para decorar as mesas e os parapeitos. Decoravam as casas com as rosas arrancadas. De onde os maridos... Cala-te, deixa-me acabar. Sim, acabar. Porque as rosas rebentaram. Ainda estão. O bordel não. Enervo-me sempre porque és como tão vadio que me lamo os pés para me turvar os desejos. Infantil. Repara, claro que sei que envelhecemos e que ainda encontramos roupa espalhada pelo chão. Os dias vão e vêm. Ouvimos hoje textos e poesia de Margarida Luna de Carvalho, um poema de Conceição Bernardino e um texto de Rui Cunha. Aos três, os habituais agradecimentos e o renovado pedido para que me enviem os vossos textos. Não é necessário que seja o autor a enviá-los. Um amigo, um admirador pode fazê-lo, como aliás aconteceu hoje com o trabalho do Rui Cunha. Dois dedos de conversa. Voltei a receber um pedido para anunciar um concurso literário no Brasil. Mas como já foi aqui discutido, não divulgo concursos em que seja pedida uma verba aos autores para poderem participar, como é o caso deste, que assim fica na gaveta. Há umas semanas atrás, descaradamente, fiz um apelo a que me oferecessem livros, porque a minha conta a pagar às livrarias estava a atingir valores incomportáveis. E então não é que o pedido foi ouvido? Não caiu em saco roto. Três semanas depois chegavam, da Menina Marota, nova oferta. Desta vez, os poemas eróticos de John Donne. Mas vejam lá as coincidências. Dois dias depois recebia o mesmo livro, em resultado da amabilidade de um ouvinte que se esconde por detrás do pseudónimo de Admirador Infiel. O Luís Pinto, um ouvinte da primeira hora, ofereceu um livrinho intitulado Poesia de Alcova. Uma coletânea de poemas eróticos, alguns chegam à pornografia, ilustrado com gravuras antigas, essas pornográficas mesmo. Mas como são antigas, passam bem como, enfim, obras de museu. A Graciete Caldeira passou pela Feira do Livro de Lisboa e lembrou-se do Estúdio Raposa. Comprou e ofereceu-me uma preciosidade da poesia erótica da Índia Antiga, com o título Os 50 Poemas de Amor Furtivo, com introdução e traduções de Jorge Sousa Braga, edição Assiri Alvim. Este livrinho traz algumas gravuras que serão divulgadas na Truca, na próxima semana, e que servirão como publicidade à próxima edição do Poesia Erótica, que apresentará, dividido por dois programas, os 50 poemas da obra intitulada, vamos a ver se não me engano, Caurapan Kasika. Ora, Caurapan Kasika, obra atribuída a Bilhana, poeta que terá vivido na Caxemira do século XI d.C. E termino com uma notícia que me agrada muito particularmente. O Rui Diniz acaba de abrir um audioblog onde recita alguns dos seus poemas e também de outros autores. Uma iniciativa que saúdo com especial carinho. A Voz da Corte é o título do espaço. Voltarei a falar sobre este assunto. E é tudo por hoje. Até ao próximo programa. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.